Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Então, nós estamos estudando o livro Conflitos Existenciais, no capítulo 9, que ela intitulou de Crueldade. Já conversamos bastante sobre isso, já passamos algumas das nossas experiências no ouvir e no conviver aí. Então, agora ela vai falar sobre o desenvolvimento da crueldade, que é um subitem do capítulo. Em face dos conflitos que se generalizam nas criaturas humanas, o enfermo emocional quase nunca encontra entendimento ou fator que lhe desperte os sentimentos embotados. Conseguindo captar simpatias, aparenta ser portador de comportamento normal, não deixando transparecer o que lhe passa no íntimo. A gente já falou sobre isso, né? Muitas vezes esses psicopatas são pessoas normais, trabalham aí nessas empresas, não demonstram nada desse tipo de patologia, mas são pessoas completamente desarvoradas, né? Pequeno incidente, porém, no trato com os demais, pode atear a labareda que o incendeia e rompendo o desejo de punir que ele criou, desejo de punir quem lhe criou qualquer embaraço real ou imaginária. Esse é que é o problema. Ele pode imaginar que você está criando um empecilho com ele. Então, por isso que é importante, no nosso grupo de relações com os outros, quando você observa que uma pessoa está te olhando diferente, sabe? Ela está te dando assim um sinal de que alguma coisa não está legal. Então aproxime-se, não fomenta essa guerra mental, não. Se a pessoa não está bem, você fala assim, ah, que se dane para lá, isso vai ser perigoso. Isso nós estamos, minha gente, vivendo o tempo das transformações. Lembra quando eu conversei com vocês há uns áudios anteriores, em que as tradições familiares eram muito fortes, até meados do século passado, depois foram arrefecendo, elas foram diminuindo. Então, hoje, essa tradição de família quase não existe. Existem alguns resquícios, mas aquela tradição mesmo, né? Por exemplo, vou dar para vocês o exemplo dos chineses, né? Tinha família chinesa que plantava arroz. Toda a geração daquela família plantando arroz. Então, essa tradição de família, isso já está acabando. Então, nós temos que agora aprender com as mudanças. Então, esse tipo de pensamento, assim, ah, que se dane ele, problema dele, o problema, sabe, isso pode estar fomentando naquele indivíduo um desejo de vingança. Então, se você percebe que alguém não está bem com você, chega para ele, conversa, oi, eu posso te ajudar, vamos sair, vamos tomar um sorvete, sabe, vamos aplainar isso, amainar essa possível reação violenta do outro. Porque senão nós podemos estar cometendo enganos fortíssimos. Certo? Tem pessoas que às vezes convivem conosco durante muitos anos para nos observar, para ver até que ponto nós estamos sendo bons para com eles. Ou melhores, né? Bons é difícil, mas melhores para com eles. Então eles vão nos observando. À medida que você vai sendo tranquilo, você vai sendo uma pessoa de paz, ele vai também modificando a forma de pensar dele sobre você. Dissimula então um impulso infeliz e planeja, não poucas vezes, com riqueza de detalhes, a melhor maneira de infligir-lhe sofrimentos, experimentando bem-estar antecipado ante a perspectiva do êxito que o transforma em sadista. Ou seja, você vai. A pessoa que não consegue entender assim, que é brigão também, ah, que é isso, ah, sabe, começa com aquele falatório infeliz. Então, ele está fomentando o sadismo, não pode estar fomentando o sadismo no outro. Minha gente, vamos repetir Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que desdobramento extraordinário dessa máxima de Jesus. Isso pode impedir sérios problemas. E esse amar que Jesus coloca para nós é o amar respeito, é o amor respeito. Vamos respeitar o outro nas suas fragilidades, nas suas dificuldades. Né? Esse é o amor-respeito que Jesus nos pede. Naturalmente, essa conduta cruel teve manifestações na infância, quando combinou padecimentos a aves e animais outros, a crianças que maltratou, desenvolvendo uma indiferença por tudo e por todos, que o imunizou à emoção e à piedade. Quando a gente olha para o outro com compaixão, significa que nós desenvolvemos isso em nós. Agora, se eu olho o outro de qualquer maneira, né? Eu gosto sempre de repetir isso. Não se deixe ser objeto de ninguém, minha gente. Ninguém. Sabe? Tem pessoas que, por algum interesse, né, aceita ser objeto. Né? Objeto de uso impróprio, em todos os sentidos. Não é só sexual, não. A pessoa passa a ser objeto. Você está num grupo. Porque o grupo vai beber, você vai beber também. Então você é objeto do grupo. Né? Eles são sujeitos e você é o objeto. Eles usam de você. Nessa relação sujeito-objeto, o sujeito é que anima o objeto. Né? Então é preciso que a gente tome cuidado com onde a gente está, quais são os nossos pensamentos. Minha gente, nada melhor do que no sábado à noite ou na sexta-feira à noite a gente entrar no nosso quarto e fazer uma oração e dormir. A gente pode evitar muitos problemas. Nada melhor do que na nossa relação diária nós termos no outro como um companheiro de jornada, uma companheira de jornada, nada mais. Porque o outro ou a outra que tiver que ser mais próximo de você, a vida vai te trazer. É Chico Xavier que fala isso, né? A vida se encarrega de trazer até nós aquilo que nós que nos pertence. O que nós precisamos. Diferindo de outros psicopatas, não foge ao convívio social, que no íntimo despreza para poder estar mais próximo das futuras presas que elege, motivado pela inveja, pelo despeito, ou simplesmente porque se encontra ao lado de alguém que está no momento errado e em lugar equivocado. Quanto mais se aplica à crueldade, o doente mais adquire habilidade para ocultá-la e torná-la pior, alcançando níveis perversos impensáveis pela mente saudável. O campo mental, minha gente, é um campo muito fértil. É, quando a gente vê essas representações do campo mental, a gente observa que ele é como se fosse um ovo e a gente está dentro dele. A gente está preso a esse ovo que é o campo mental. Então, cuidado com sua mente. A sua mente pode ser tua serva, tua auxiliar, mas ela também pode ser teu algoz. Depende do que você joga lá dentro. Não é assim que a gente acontece nas nossas casas? Quando a gente abre a nossa casa para qualquer pessoa entra nela. Então, quando você fecha a tua casa, daqui para casa, aqui é meu, aqui, por favor, não. Você só deixa entrar quem vai te. A apropriar, né? Fazer apropriações superiores a você. Aí você deixa entrar. Mas aquele que vai dar problema, você fala, aqui na minha casa, não. Então, a mesma coisa na mente. Cuidado com o que você vê, se você ouve, com o que você presta atenção, sabe? O que você analisa, o que você planeja. Isso tudo é do campo mental. Surpreendido nos últimos tentames, não tem explicação plausível para a morbidez, nem justificativa coerente para a ação nefatária. Ou seja, é preciso que a gente dê chance também para o outro ser mal. Se eu não dou chance para ele, ele não vai ser mal. Agora, se eu fico provocando, se eu fico dando papo, se eu fico dando atenção, se eu fico dando alimento, né, que fomenta a maldade nele, aí ele pode ser mau, sim. Né? O prazer decorrente do crime oculto estimula-o ao prosseguimento da ação doentia, não se detendo diante de novos cometimentos infelizes. Portador de vida interior muito ativa, em face da conduta que se permite, é sagaz e rápido no raciocínio, escamoteando a verdade e comprazendo-se em iludir até tombar nas armadilhas que programa para os demais. Uma hora dessa vai dar problema para ele, né? Com certeza. Então, se tiver problemas para ele, o que pode acontecer, né? Ele vai cair em si. Então, continuando o estudo, né? Ela vai dizer o seguinte, olha. Não experimenta qualquer arrependimento pelos atos praticados, o que o leva a ceifar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, genitores, familiares, outros, amigos, com a mesma indiferença com que interpretaria a existência de um ser abjeto. Você observa, prezados amigos e amigas, como é que é complicado o ser humano, né? Como é que ele é complexo? Quanto mais você acha que entende o ser humano, menos você entende. Mas, ao mesmo tempo, ele é simples de entender. Sabe por quê? Porque está tudo dentro das opções dele. E da forma como que ele lida com você e você com ele. Então, você estabelece um nível ótimo, nobre espiritualmente, de convivência, não tem problema nenhum. A pessoa não vai ter chance de te fazer mal. Você cria um halo em torno de você, que é o halo da proteção. Não acontece nada com você. Mas você se abre, acha que pode fazer o que você quer fazer, sabe? Você acha que pode brincar com isso. Aí você se desarma. E aí, o que que acontece? O agressor chega. O que que é a obsessão? A obsessão é isso. Os obsessores são cruéis. E por que que ele chega até você? Porque você permite que ele chegue. Você alimenta pensamentos sombrios. Você alimenta ideais conturbados. Você não para refletir. Você não se torna um diferente do grupo. Você é a voz do grupo. Aí, se o grupo estiver no erro, você está no erro também. Vamos pensar nisso. Vamos estudar um pouquinho mais a psicologia humana. Vocês vão observar que nós podemos fazer aquilo que seja o melhor para nós. Nós é que determinamos o que é melhor para nós. Porque Deus te dá o melhor. A gente não é feliz porque a gente opta pelo pior. Nem todos, porém, são induzidos ao homicídio, podendo permanecer na periferia da prática hedionda, maltratando de maneiras outras aqueles que se lhes acercam, mediante indiferença real ou bem trabalhada, desdenhando os valores morais e sociais que dignificam a humanidade, fazendo-se hábeis na arte de ironizar ou mentir, colocando-os acima do bem e do mal, como se fossem inatingíveis ou ignóbil o procedimento a que se entregam. E precisa tomar cuidado é com relação a ironias. Essa palavra precisava ser mais bem estudada e entendida. Tem pessoas que adoram ironizar, sabe? Tirar onda com os outros. A ironia é um negócio muito sério. Por ironia, muita gente morre. Porque às vezes alguém fala uma coisa, ele ironiza o outro, então ataca. Cuidado com a ironia, minha gente, vamos eliminar isso de nós? Essa questão é muito séria. A gente vê pessoas que são irônicas gratuitamente. Tudo que você fala com ela, ironiza. Ela cria uma maneira ruim de reagir àquilo que você está dizendo para ela. Então, fazem essa ironia. Cuidado com essa ironia, sabe? Cuidado com isso. Não seja irônico. Seja você mesmo, seja você dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Não chame teu irmão de raca. Raca significa ironia. Ah, você é um idiota, você é um cretino, você é isso. A pessoa fala uma coisa mais séria, você ri com aquele risinho de canto de boca, sabe? Ironizando. Bom, é preciso tomar cuidado com isso, né? Nós temos que modificar o nosso padrão. É essa que é a grande verdade. Mudar o nosso padrão de comportamento, de pensamento, o nosso padrão de acessos, né? O que que eu quero acessar? Bem interessante estudar isso, né, minha gente? Fiquem com Jesus, que ele continue abraçando você sempre e você sinta esse abraço caloroso do Mestre.